Queridos, hoje eu queria conversar com vocês sobre Mateus capítulo 2. Natal na cidade de Jerusalém. Se você tiver a revista IBB, dentro dela tem um esboço da mensagem. Você pode tirar ali para acompanhar, preencher algumas coisas. Mas eu estava sonhando com várias coisas para o ano que vem. A gente tem sempre essa tendência, quando vai chegando essa fase de fim de ano, a sonhar com o futuro. A gente começa a fazer o planejamento para o ano que está chegando, a gente começa a fazer algumas avaliações, olhar algumas coisas positivas e negativas, né, que nós vivenciamos no ano, e nós começamos a olhar para frente. Mensagem de Natal começa a gente olhando para trás. Né, eu sei que como crentes nós queremos sempre olhar para frente, né, porque a palavra do Senhor diz que aquele que colocou a mão no arado não olha para trás. Né, e muitos aqui que são estudiosos da escatologia, gostam sempre de olhar para aquele momento do arrebatamento do Senhor, né, que se Deus quiser vai estar chegando aí. Né, nós temos sempre a tendência de olhar para frente, para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. A gente olha para frente para aquele tempo onde o milênio será estabelecido, a nova Jerusalém. E a gente sempre tem a tendência de olhar para frente para quê? Para sermos encorajados e estar certo. Mas hoje eu gostaria de olhar com vocês um pouquinho para trás. Eu gostaria de olhar com vocês o que aconteceu em Jerusalém no primeiro Natal. E como três grupos de pessoas tiveram reações diferentes ou responderam de uma forma diferente ao nascimento de Cristo. Se você parar para pensar um pouquinho, naquela época Jerusalém era um pouquinho diferente do que é hoje. Jerusalém hoje tem quase 8 milhões de habitantes. É uma cidade que não deixa de ser mencionada na mídia. Toda crise no Oriente Médio está envolvida, Jerusalém, nela. Toda crise que existe em algum lugar, participação tem Israel e com certeza é mencionado Jerusalém. Tivemos já caravanas esse ano de 2012, inclusive temos uma caravana sendo planejada para Jerusalém com o pastor Silvado. Então nós temos sempre pessoas visitando, pessoas conversando, pessoas estudando Jerusalém, estudando Israel. Interessante que naquela época Israel era um pouquinho diferente. Israel tinha provavelmente cerca de 40 a 50 mil habitantes quando celebraram ali o primeiro Natal. Davi foi o rei que estabeleceu Jerusalém como a capital. Ali por volta de 1000 antes de Cristo, ele estabeleceu porque ele via ali um local estratégico para a cidade. Ela tinha um posicionamento muito importante. E desde aquela época, não se para de mencionar Israel. Não se deixa de falar em Israel. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre Israel. Olha lá o capítulo 2 de Mateus. Geralmente a gente não lê textos longos na igreja para não se tornar cansativo. Mas eu gostaria de quebrar o protocolo hoje. Eu queria ler com vocês todo o capítulo 2 de Mateus. Não é? Já que ali no capítulo 1 você vê toda aquela parte da genealogia, depois entra com o nascimento de Jesus. E é sobre isso que a gente está falando, é Natal, é o nascimento. E eu queria entrar ali já com a visita dos magos no capítulo 2, que começa assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão lá informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E olha só a palavra do Senhor ainda no versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Interessante que em 3 partes distintas do texto ele fala sobre cumprimento de promessa. É interessante que as promessas do Senhor estão sobre o seu povo. E olha, sobre você e sobre mim. Porque a promessa do Senhor, ela foi feita aos judeus. Mas quando o próprio Senhor Jesus chegou e ele foi ali apresentado ao povo, o povo o rejeitou, o povo judeu. A palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os que eram os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então a você e a mim, gentios, fomos, recebemos do Senhor, né? Foi entregue a cada um de nós a oportunidade de compartilharmos desse momento tremendo que é o Natal. Grande significância para cada um de nós. Mas interessante é que esse povo que estava ali em Jerusalém, naquele primeiro Natal, eles receberam essa mensagem de 3 formas muito distintas. E talvez hoje à noite essas formas com as quais eles receberam essa mensagem seja uma ideia da forma como a qual muitas vezes nós recebemos a mensagem do Senhor Jesus. De salvação, de relacionamento, de intimidade. Olha só, em primeiro lugar, queria compartilhar com vocês, o primeiro grupo, ou pelo menos uma pessoa que nós vamos selecionar para trabalhar essa reação, foi Herodes. Muitos foram ameaçados pelo nascimento de Jesus. Esse foi o primeiro grupo. O primeiro grupo foi aquele que foi ameaçado pelo nascimento de Jesus. Eles não gostaram. Eles simplesmente odiaram aquele nascimento. E dentre este grupo está lá Herodes. Herodes, ele era um maluco, ele era um paranoico, ele era um bárbaro. Né? Herodes, ele deixou subir à sua cabeça o poder que ele tinha. Herodes, ele vivia de tal forma que o seu ego é que controlava todo o governo. E ele ali se sentiu ameaçado porque viu Jesus Cristo nascer e os magos compartilharem que ele seria rei, que ele reinaria. Só que ele não entendeu que aquele processo era um processo onde ele viria como cordeiro. Não para reinar politicamente em Israel, mas simplesmente para morrer pelos pecados do seu povo, dos seus filhos. Para morrer em prol dos seus irmãos. Interessante é que Pedro, antes ele já tinha proferido uma palavra de negação em relação ao Senhor. Ele tinha dito, quando o Senhor compartilhou ali com os discípulos o que ia acontecer com ele, Pedro disse: que isso, Senhor? Nada vai te acontecer, você não vai morrer. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Né? Porque tu te preocupas com as coisas dos homens e não com as coisas de Deus. Naquele momento Pedro estava com o mesmo entendimento, ele pensava que quem estava vindo era um Messias que iria libertar Israel do jugo romano, mas não foi essa a proposta. E Herodes estava se pelando de medo, tanto que ele começou a investigar. E quando ele descobriu que os magos tinham tomado um caminho diferente, o que é que ele fez? Decidiu mandar matar todos os infantes, 2 anos para baixo, todos eles seriam mortos, não só em Belém, mas aos arredores de Belém. Queridos, imaginem a matança. Naquela época as famílias não tinham 1, 2, 3 filhos, olha lá. Não era assim. Naquela época as famílias tinham 15, 10. Eram famílias grandes. Imaginem toda aquela gurizada ser assassinada. Imagina o teu filho, bebezinho, sendo assassinado por um louco, por um paranoico. Foi o que aconteceu. A mensagem de Natal para aquelas pessoas, ela foi uma mensagem muito difícil de entender. E causou uma certa revolta até em alguns, por ter presenciado e vivido isto. Interessante que naquele momento, mesmo Herodes se preparando, planejando para matar o menino Jesus, ele não conseguiu. Isso nos traz um ensinamento muito profundo de que os planos e estratégias humanas, ou do próprio inimigo para com as nossas vidas, não podem de forma nenhuma parar os planos divinos para a sua vida e para a minha vida. Então, muitas vezes, quando nos sentimos, talvez, encurralados, talvez colocados num canto sem saber qual o próximo passo, não se preocupe. Os planos de Deus não são frustrados em nossa vida por causa de estratégias de homens ou do próprio inimigo que tenta contra a nossa vida. Essa é a bênção do Senhor. Mas há uma exclamaçãozinha nisso aí. Os únicos que podem atrapalhar o plano de Deus para as nossas vidas somos nós mesmos. Nós é que muitas vezes colocamos obstáculos, empecilhos, situações que nos levam a não presenciarmos, a não participarmos do plano de Deus para mim e para você. Talvez você possa olhar para esse ano 2011, se você agora fizer aqui uma retrospectiva bem rápida na tua cabeça, lá em janeiro, quando você começou no fim de dezembro de 2010, já fazendo todos aqueles sonhos, né? Aquela carta enorme de 1 a 100, de coisas que você iria fazer no ano, e quando chegou ali no dia 15 de janeiro, 50 já tinham caído. Porque você esqueceu, não rolou, não ia dar certo. E aí chega em março, já caiu mais 25. E se você conseguiu atingir 2 ou 3 no ano, será que quando você tomou aquela decisão no fim de 2010, você colocou diante de Deus e disse: Senhor, que a tua vontade seja feita? Sabe qual é a primeira reação humana à presença de Cristo no trono da nossa vida? É a rebelião. Foi o que aconteceu justamente com Herodes. O princípio de que um outro rei viria e tomaria o trono causou nele rebelião, ao ponto dele começar uma matança louca. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. A nossa reação à presença do Senhor no trono da nossa vida é essa, é rebelião. Quando nós escolhemos fazer aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer, nós nos rebelamos contra Deus. É uma forma da gente rejeitar a soberania, rejeitar o poder, rejeitar o controle, rejeitar o cuidado de Deus sobre nós. Deixa eu fazer uma pergunta, não levanta a mão. Quantos de vocês tomaram decisões durante o ano de 2011 e perguntaram a Jesus primeiro? Quantos de vocês fizeram uma transição, qualquer que tenha sido ela, e primeiro contactaram ali com Jesus, falaram com Deus e buscaram nele as respostas, ou a confirmação, ou a negação? Quantos de nós realmente colocamos em xeque, no momento de uma decisão, a palavra do Senhor em nossas vidas? E talvez hoje, dezembro de 2011, você está colhendo, desculpa o termo, as cacas que você fez no ano 2011. Você está colhendo todas as consequências delas, dessas decisões onde o Senhor não estava presente. E aí as adversidades e outras situações surgem. E pela misericórdia de Deus, Ele cuida de nós mesmo assim. Porque Deus, Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Mas esse foi o primeiro grupo, o grupo que se rebelou contra esse negócio do nascimento de Jesus Cristo. O grupo que simplesmente não deixou que o Senhor sentasse no trono do coração deles, da liderança da vida deles. Eles rejeitaram. Mas aí vinha um segundo grupo. O segundo grupo realmente é um grupo, não é uma pessoa só que eu quero pegar como ilustração, mas eram os líderes judeus. Esses líderes, eles foram complacentes, tolerantes, eles eram os meia boca, os superficiais e medíocres, aqueles que Jesus nasceu, beleza. E é só isso, não rola mais nada, tem nenhum passinho. Eles estavam a 9 quilômetros, 10 quilômetros de Belém, e eles não foram lá. Todos aqueles líderes religiosos que sabiam que no Velho Testamento estava sendo prometido o Messias, porque desde Adão e Eva eles sacrificavam na fé de que o Messias viria. Eles nunca foram salvos por obras, nunca foram salvos por causa daqueles sacrifícios, mas era o sacrifício que ali confirmava a fé que eles tinham na vinda do Messias, que iria de uma vez por todas morrer na cruz, derramar o seu sangue para que eles fossem salvos. Era naquela fé. Hoje a gente faz o contrário, a gente olha para trás, naquilo que ele já fez por nós. Mas aqueles líderes judeus sabiam do Messias, mas eles não estavam nem aí com o Messias. Se ele veio, se ele não veio, se ele chegou, não chegou, ah, beleza. Uma estrela passou, o mago foi, ah, susse. E é só isso. Os líderes religiosos, eles assumiram uma postura de complacência, de tolerância, de superficialidade, de religiosidade. Eu não quero que essa mensagem se torne uma exortação, mas deixa que o sapatinho caiba no pé de quem precisa. Mas a pergunta é, será que nós não estamos sendo complacentes, tolerantes demais? Quando foi a última vez que chamamos pecado de pecado? Quando foi a última vez que a gente se posicionou, independente de quem achasse legal ou não achasse legal? Quando foi a última vez que fomos criticados por tomarmos o lado de Jesus? Sabe, isso é tão importante para a gente. Quando a gente começa a refletir no passado, naquilo que Deus fez, enviando o seu filho, confirmando aquela promessa, sabe o que é que acontece? A gente reage. Você reagiu, eu reagi. O problema é, como é que nós estamos reagindo? Como esse primeiro grupo, que se rebelou, que rejeitou, como o segundo grupo, que tanto faz, como tanto fez. Minha avó dizia, nem fede, nem cheira. É aquele grupo que não faz diferença. Ele estava aí, ah, foi, não mudou nada. Ele chega, não muda nada, ele sai, não se perde nada. Ele não tem voz ativa, ele não tem posicionamento, ele não tem compromisso, ele não tem intimidade, ele não tem paixão. E a gente chega no final do ano de 2011 refletindo sobre isso. Temos paixão. Último lugar, teve um outro grupo, grupo muito fera, mas eu queria destacar uma pessoa, que é um homem chamado Simeão. Era um velho, naquela época, um velho piedoso, um velho apaixonado por Jesus. Abre tua Bíblia, você está em Mateus? Vira algumas páginas lá para Lucas, capítulo 2. Vamos ler rapidinho essa passagem? Lucas 2. Olha lá, a partir do versículo 25, bem rapidinho. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, ou seja, completou 8 dias de circuncidado, ele já ia para o templo para ser apresentado. E Simeão estava lá para recebê-lo. Então, versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Olha só, ele já era um velho, ele estava para morrer, mas ele estava animado com aquilo que Deus ia fazer. Quando Simeão pegou Jesus, ele dançou no templo. Quando Simeão viu o Messias, ele se alegrou. Ele pulou. Quando foi a última vez que nós abraçamos o Messias assim como Simeão abraçou? Esse é o terceiro grupo. Essa é a terceira resposta. Essa é a terceira forma que nós reagimos ao nascimento de Cristo. É nos abraçando com Ele. É tendo intimidade com Ele. É caminhando junto, lado a lado, deixando Ele ser o Senhor das nossas vidas. Naquele momento, aqueles homens, naquele templo, entenderam que Simeão, ele amava o Messias. Ele era apaixonado pelo Messias. Ele carregava as marcas da promessa do Senhor para ele. Ele sabia o que Jeremias tinha falado. Ele sabia o que os profetas tinham falado. Ele sabia que viria o Messias. E o Espírito do Senhor falou ao seu coração. Você está sensível ao Espírito do Senhor na tua vida? A falar como devemos nos relacionar com o Senhor Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Eu lembro quando os meus pais, que fizeram essa famosa viagem a Israel, esse é um dos meus sonhos, um dia a gente chega lá, E justamente nessa viagem, o meu avô faleceu. Interessante é que a minha mãe e o meu pai que estavam lá, receberam aquela notícia, mas reagiram, lógico, com tristeza. Mas também foi interessante minha mãe compartilhar que depois de um tempo de choro, muita alegria, por saber que ele estava na presença do Senhor. Ele se converteu aos 72 anos de idade. Era coronel do interior, do sertão nordestino. Então imagina a peça rara que era. Aprontava tudo que podia e não podia. Se converteu aos 72 e morreu aos 82. Mas morreu na presença do Senhor. Sabe? E ele agora não só está tendo o privilégio de estar na presença do Senhor, mas conhecer a Nova Jerusalém. Talvez hoje você esteja aqui pensando, puxa, como seria bom, né, ter vivido nessa Jerusalém. Talvez alguns de vocês aqui já foram visitar Jerusalém. Mas o mais importante é que hoje à noite você conheça a Nova Jerusalém. Aquela que está preparada para você para toda uma eternidade. Aquela que o Senhor disse assim, olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver pronto, eu volto para levar vocês comigo. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. A pergunta é, como é que você reage à novidade do Natal? A gente está aqui hoje celebrando, a gente tem essas velas do advento, tem ano que é vela, tem ano que é luzinha, e a gente acende, né? Uma vela normal, e a gente acende ela para quê? Para nos relembrar que está chegando o Natal. Para nos relembrar que a gente tem aí um tempo que a gente precisa refletir sobre aquilo que Deus fez por nós. E a gente relembra esse tempo. Eu creio que hoje a gente precisa começar a relembrar. Eu creio que hoje, quando estivermos começando a fazer os nossos planos para 2012, que eles sejam diferentes dos planos que foi hoje para 2011. Você está pronto a ter essa reação, que foi a reação de Simeão? Porque, olha, Herodes, ele detestou a chegada de Jesus. Os líderes religiosos, eles ignoraram a chegada de Jesus. Simeão, ele adorou o rei. Olha só, ele adorou o rei. Você tem adorado o rei? Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Esse mês passado, nós estudamos o livro de Gálatas com os adolescentes. No capítulo 6 de Gálatas tem um versículo muito precioso. E a gente vai ler ele já já. Você pode até já folhear e chegar por lá, Gálatas 6. Mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Talvez você ache estranho, mas a gente vai chegar onde eu quero chegar. Quantos de vocês esse ano quebraram algum osso no corpo? Uma queda, um acidente? Olha lá, já levantou um lá. Nos adolescentes, praticamente 80% quebrou algum osso esse ano. Eu sei que aqui a coisa já muda, né? Mas alguém quebrou algum osso? Olha lá, alguém colocou ali uma... Olha, tem aqui vários aqui, ó. Olha, estão aprontando, hein? Estão aprontando. Quantos de vocês fizeram cirurgia esse ano? Olha lá. Quantos com novo emprego esse ano? Emprego novo, né? Olha lá que bênção. Quantos mudaram de casa esse ano? Mudaram de casa. Estão de casa nova, se mudaram. Olha que bênção. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para você, você não precisa levantar a mão. Quantos de vocês enfrentaram um divórcio esse ano? Quantos de vocês enfrentaram a perda de um ente querido esse ano? Quantos de vocês passaram por crises financeiras este ano? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Quantos de vocês este ano se relacionaram com Deus? De forma a abraçar o Messias como Simeão abraçou? Que agarrou aquele bebê e disse, agora eu posso morrer. Você está pronto a dizer isso? Agora eu posso morrer? Porque eu conheci o Messias, meus olhos viram, contemplaram o Messias. Queridos, eu creio que esse versículo lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele fala de uma forma muito profunda as nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quando eu fiz aquelas perguntas, eu fiz para que você pudesse começar a refletir um pouquinho sobre o que é que rolou esse ano na tua vida. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu quero que você reflita se você tem carregado mais marcas do mundo na tua vida ou marcas de Jesus na tua vida. O que é que tem vindo mais para você? Quais as marcas que você carrega? Eu não estou falando de um sinal, ou de um osso quebrado, ou de pontos que você levou por uma queda, ou uma cirurgia. Eu estou falando de marcas que são marcas de relacionamento, de intimidade, de paixão, de caminhar juntos, de depender, de deixar o Senhor sentar no trono do teu coração e liderar a tua vida. A gente vai cantar uma canção, que ela é uma canção muito poderosa. Ela fala sobre a marca da promessa, o selo que nós recebemos. Eu queria, durante essa canção, convidar você a tomar uma decisão com o Senhor Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, você veio como visitante, você está nos honrando com a tua presença, veio aqui conhecer a nossa igreja, veio a convite de alguém, e para a gente é um prazer tremendo receber você. Mas eu queria te desafiar. Talvez você nunca teve a oportunidade de, como Simeão, ver Jesus. Eu não falo de ver fisicamente. Eu falo de conhecer. De provar algo novo. De ir contra a cultura. De dizer um basta em todas as tentativas que você já fez na sua vida de ter paz, alegria, esperança, certeza do amanhã. Porque todas elas falharam e vão falhar enquanto a tua confiança estiver no mundo, estiver em você mesmo, estiver em alguém que não seja Jesus. Por isso que hoje à noite eu quero convidar você que nunca tomou uma decisão em considerar o amor de Deus por você, ao ponto de no Natal enviar o seu único filho, Jesus Cristo, como um bebezinho. Foi a decisão do Senhor de encarnar, de se tornar carne, de habitar entre nós. É o que fala Filipenses 2, a partir do versículo 5. Versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomou a forma de homem, e sendo servo foi até a cruz, e morreu por você e por mim. A gente olha lá na frente para o que Deus tem preparado, mas a garantia do lá na frente está na decisão que você toma hoje, com Cristo. E se você está aqui e você nunca tomou essa decisão lá de Jesus, nós vamos cantar, e eu quero dizer para você: sai do seu lugar, vem aqui à frente, se ajoelhe aqui nesse altar, porque esse altar é do Senhor, é para o louvor e glória do Senhor. Porque nós queremos interceder por você, nós queremos amar você, nós queremos te apresentar esse Deus maravilhoso que transforma a vida do homem, que dá esperança e salvação e um lugar com Ele na eternidade. Mas também esse desafio é para você que foi meia boca, né? Que teve mais marca de qualquer coisa menos de Jesus na tua vida. Aquele que foi tão superficial que esqueceu as promessas que Deus tinha feito. Aquele que foi tão medíocre, que esqueceu quem Deus era. E hoje à noite, é noite de consagrar a vida ao Senhor. É noite de dizer: Pai, eu venho aqui porque eu quero que 2012 seja diferente. Eu não quero esperar até o dia 31 para estar fazendo isso. Eu quero começar hoje a mudar o meu jeito de ser. Se eu já me entregava ao Senhor, eu quero me entregar mais. Se eu não estava me entregando, agora eu vou começar. Eu quero mudança. Eu não quero só fazer parte de uma igreja, de um grupo. Eu quero ser servo do Senhor. Eu quero ter intimidade, eu quero experimentar. Eu quero sentir de vez em quando um friozinho na barriga do que é adorar o Senhor. Eu quero chorar na presença dEle. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente se prostra. É o que a Bíblia nos mostra. Ninguém ficava em pé na presença do Senhor. E talvez santidade seja aquilo que você quer declarar para o Senhor hoje. Dizer: a minha vida será uma vida santa. Porque ninguém pode apagar o selo do Senhor na tua vida. Não é uma maravilha isso? Romanos nos ensina que nada nos separará do amor de Deus. Nada. E ele faz uma relação, hein? Nada. Efésios fala que fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E aí? Será que não está na hora de tomar uma decisão? E é uma decisão que você toma com Deus. Eu queria te convidar. Nós vamos começar a cantar essa canção. Deus falou ao teu coração. Vem orar com a gente aqui na frente. Se coloca de joelhos. Nós queremos interceder por você. Eu não quero que você saia daqui negando o que Deus está fazendo na tua vida. Mas abre o teu coração e deixa Ele agir hoje. Você pode se colocar de pé? Por favor. Se Deus falou ao teu coração, sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Se coloca de joelhos conosco e diz: Senhor, vai ser diferente. Aleluias. Glórias a Deus. Ninguém vai apagar o selo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, porque é a promessa de Deus. Deus falou a você: sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se coloca de joelhos. Deus falou com você: sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se coloque na presença do Senhor. Deus cumprirá as promessas na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar e vem aqui. Aleluias. Eu queria pedir que você, que está no seu lugar, talvez você esteja aí resistindo o Senhor, sabe? Talvez você está aí e você está segurando aquilo que Deus quer fazer, promessa de campo missionário, promessa de entrega para ministério, promessa de fazer a vontade de Deus. Eu queria te convidar, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Não deixa Satanás prender você aí. Saia e se entregue. Se derrame na presença do Senhor. Se jogue nos braços do Pai. Ele vai segurar. Por mais que você não saiba o que amanhã reserva para você, a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Não te preocupa com o amanhã. Faz o que Deus quer fazer hoje. E o amanhã o Senhor suprirá. Vamos cantar mais uma vez. Sai do teu lugar e vem aqui. A gente quer orar por você. Nós temos pastores aqui na frente que estão orando por você. Sai do teu lugar e vem cá. Então declare:
o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
Eu tenho a marca da promessa em minha vida, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Declare isso. Ninguém te afasta das promessas do Senhor. Vai ser assim em 2012. as marcas de Jesus na tua vida. A gente vai orar. Alguém que veio aqui na frente está aceitando a Jesus? Alguém que veio aqui na frente está aceitando a Jesus? Levanta a mão. Sua consagração devia ter uma pessoa aqui. Aleluia. Quero convidar depois aí, lá na sala, com um dos nossos conselheiros, para receber um presente nosso, para a gente conversar um pouquinho. Esse é um momento muito importante na vida da gente, sabia? Quando a gente começa a pensar nas promessas de Deus para a nossa vida. Talvez você não tenha saído do seu lugar por qualquer razão, mas a gente vai orar agora. Se você tem algo no teu coração que está incomodando em relação às promessas de Deus para a tua vida, talvez você não tenha ainda assimilado, tomado, abraçado essa promessa, se coloca de joelho no teu lugar, aí mesmo onde você está. A gente vai orar agora. E a gente vai orar justamente por isso. Para que Deus conceda as promessas. Talvez seja promessa de salvação na tua casa, talvez seja promessa de reconciliação na tua casa, talvez seja promessa de vitória, de cura espiritual ou cura física, talvez seja promessa de experimentar a Deus de uma forma mais íntima como família. Eu não sei o que é que está passando no teu coração, mas a promessa do Senhor é para você também. A promessa do Senhor é para você também. Se coloque de joelho onde você estiver. Se una àqueles que estão aqui na frente. E a gente vai orar agora. Para o louvor e para a honra do nosso Deus. Ó Pai, nós chegamos na tua presença, Senhor. Para dizer, ó Pai, que nós clamamos por tua presença no meio de nós. Clamamos, ó Deus, por um relacionamento íntimo contigo, ó Pai. Clamamos, Senhor, porque muitas vezes nós mesmos, ó Deus, fechamos as portas, ó Deus, para experimentarmos promessas cumpridas em nossas vidas, às vezes pela forma com a qual reagimos, ó Deus, em rebelião, às vezes simplesmente sendo tolerantes e indiferentes, ó Pai, muitas vezes fechamos as portas, muitas vezes obstruímos, ó Deus, o teu trabalhar, ó Deus, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Ó Pai, tu estás vendo agora o teu povo que está de joelho na tua presença, clamando, Senhor, para que a tua promessa se cumpra, clamando, ó Deus, para que a tua promessa seja real já hoje, seja real já nesse ano que chega. Ó Pai, que as nossas resoluções, que as nossas decisões, todo o planejamento, ó Pai, leve em consideração a promessa de um relacionamento íntimo contigo. Que coloquemos a tua pessoa em primeiro lugar, porque sabemos que todo o resto encontrará o lugar devido. Nós sabemos que quem te busca, Senhor, recebe, ó Pai. A tua palavra diz que tu és poderoso para fazer infinitamente mais infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas ó Pai, é conforme o Teu poder que opera em nós. Então Senhor, clamamos, opera Senhor em nossos corações, queremos presenciar o Teu poder, queremos viver o Teu poder, queremos viver, ó Deus, a Tua presença a cada dia, que é que nos fortalece. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Te agradecemos por essa decisão de salvação, Senhor. Ó Pai, escreve o nome deste servo Teu agora, Deus, no livro da vida. E que ele sinta a presença do Senhor. E que ele agora, Deus, saiba que é participante das promessas de Deus para a vida dele. Assim como todos nós. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creem no Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus, queridos. Deus possa abençoá-los de uma forma tremenda. Aleluias. Pastor Márcio.